Ouvinte da Difusora, bom dia. Estamos de retorno com as entrevistas do quadro A Personalidade da Semana. Recebo hoje como convidado o diretor executivo do SAI de Marechal Cândido Rondon, Anderson Loffschmeller, graduado em administração de empresas. Vamos falar hoje sobre a sua chegada na administração do atual prefeito de Marechal Cândido Rondon em seu segundo mandato, mas já vem desde o primeiro mandato, participando da administração de Márcio Rauber. Anderson, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para a entrevista para o quadro A Personalidade da Semana.
Ô, seu Hartvitek, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, bater esse papo contigo, né? É uma satisfação enorme. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora, que também muito nos alegra de ter essa participação. Uma empresa que a gente tem um carinho muito grande por ter sempre estar participando nesses últimos 8 anos aí, de alguma entrevista, de alguma comunicação, falando da gestão pública e assim por diante.
Anderson, fala um pouquinho das suas origens, da sua formação, da sua experiência, que é importante para o nosso ouvinte, que sempre gosta de saber de seus dirigentes, do entrevistado, da onde que veio, como é que se formou, quais foram as experiências que já viveu, e isso é bem relevante para o nosso ouvinte.
Hart, assim, eu nunca tive ideia de trabalhar com a gestão pública. Okay. E até vou falar uma citação que poucas às vezes a gente falou, né, nessa roda de conversa. Eu sou nascido em Mercedes, né? E na época que era distrito de Marechal Cândido Rondon. E de novinho, meu pai tinha um bar em frente à prefeitura antiga, onde funciona até hoje a Secretaria de Viação e Obras. Eu, com 10 anos de idade, trabalhei ali, então eu tive muito contato com as pessoas que trabalhavam na prefeitura. Na época até tinha o Huber Lisch, falecido, que era nosso clientão, ia sempre lá, e a gente batia altos papos, eu sempre gostei muito de falar com as pessoas de mais idade, e a partir dali nunca sonhei que no futuro poderia eu estar trabalhando lá na prefeitura. Então, com 16 anos eu perdi meu pai, fui para Curitiba, fiz pré-vestibular, sonhava em ser engenheiro mecânico, faltou 8 vagas para me passar, ainda bem, porque eu acho que era totalmente fora do que eu mais ou menos imagino hoje. Aí depois tive uma experiência muito boa, fui gerente do McDonald's em 1995, em Joinville, quando abri o Shopping Miller lá, abri uma loja, tive a oportunidade de fazer treinamento, trabalhei lá por 3 anos e tive uma experiência muito boa mesmo em termos de administração. Controle, satisfação do cliente, recrutamento, seleção, desde lá eu já entrevistava as pessoas, nós já tínhamos um script, como que fazia isso, a gente pegava pessoas que estavam no primeiro emprego, era uma equipe muito legal, tive uma experiência que eu levo para o resto da minha vida. Depois, uma grande experiência que eu tive foi no Atacado Mufato, que é essa grande empresa que se tornou hoje o quinto maior rede de varejo do Brasil, tem a bandeira Mufato Max, né? Tem os supermercados, e eu era onde tudo iniciou. Em 1974, o Mufato tinha atacado e eu era um dos gerentes dessa loja. Então tive contato com esses grandes empresários, também aprendi bastante. Depois tive uma experiência de ser empresário juntamente com meu sogro na construção civil. E quando eu estava lá no Rio Grande do Sul fazendo o seminário, aí surgiu toda essa história que, de repente, mais para frente a gente vai conversar, né? Sobre o convite do prefeito Márcio Rauber, pela amizade que a gente tinha de já ter estudado junto no colegial, ele é padrinho do meu casamento, e ele visualizava em mim um potencial de gestão, né? Pelas essas minhas experiências, e me fez o convite para vir trabalhar na prefeitura em 23 de janeiro de 2017.
E a tua estreia na prefeitura foi em que função, ou digo melhor, na administração do Márcio Rauber?
Exatamente. O prefeito Márcio, então, por essa visibilidade que ele tinha a mim, ele pensou assim, bom, o Anderson é da área de administração. Então, tinha um cargo ali que era imediato do seu Elemar Renzio, né, o guru da gestão pública em Marechal Cândido Rondon, onde eu entrei como chefe de gabinete da Secretaria de Administração. Fiquei ali por alguns meses quando... Logo depois, acho que uns 3, 4 meses depois, fui surpreendido na sala do prefeito Márcio, junto com o seu Vitor Giacobbo, que me antecedeu agora no SAI, era coordenador dos festejos do município e tal, e aí o prefeito Márcio me convidou para assumir a presidência da PROEM.
Isso foi em que ano?
Isso foi em 2017, lá por abril, para você ter uma ideia. Então, desde abril até 23 de julho, abertura da Expo Rondon de 2017, eu tive tempo de correr para cima e para baixo, fazendo os editais, os termos de referência sozinho, para organizar a Expo Rondon. Apanhamos para caramba no ano de 2017 e a partir disso, então, 2018 nós conseguimos entregar um grande evento, então, com muita qualidade, né? Não deixou de ser em 2017, mas a gente viu todos os equívocos que a gente cometeu por esse atropelo de datas, né? Mas a gente teve essa oportunidade de conduzir os trabalhos, então, primeiramente na Proem, juntamente com o Vitor Jacobo sendo o coordenador dos festejos. Logo depois eu passei também a ser, não estando mais na Proem, trabalhando nesses anos todos com a coordenação da Expo Rondon.
Isso te projetou para funções mais relevantes dentro da administração do prefeito Márcio?
Seu Hart, eu acredito que sim, porque como daí você é um independente, uma fundação independente, você tem CNPJ separado, você tem que fazer todas as contratações, você tem um procurador que te dá o parecer, você tem a equipe da licitação da prefeitura que faz a licitação. Então o Anderson começou a andar durante a prefeitura, tem contato com o procurador, contato com o pessoal, com os secretários e assim por diante. Isso fez com que a gente assumisse um relacionamento com estas pessoas, né? E aí, então, acabando o primeiro mandato do prefeito Márcio, ele visualizou também esse potencial, né? E aí, então, eu tive o grande desafio, né, de ser o secretário de administração. Fizemos uma reestruturação administrativa, então, a partir do segundo mandato, então, 17, 18, 19, 20, ali na pandemia, então, a partir de 21, a gente entrou, né, contratando todas as pessoas comissionadas da prefeitura dentro de uma nova estrutura, numa nova formatação. Então, daí eu tive esse tempo lá como secretário de administração, estava totalmente sobrecarregado, porque eu, além de cuidava da parte administrativa, eu também estava, nós não tínhamos secretário de gestão de governo. Dentro da nossa remodelação existia a secretaria de gabinete e a secretaria de governo. Nessa remodelação nós juntamos essas duas e criamos a secretaria de gestão de governo. Aí eu e o prefeito Marcos tivemos uma conversa onde falamos: ó, prefeito, vamos usar alguém técnico para trabalhar na administração, para alguém fazer junto contigo a parte política, toda essa reestruturação e tal. Porque eu ou faço uma ou faço outra, que não dá mais para fazer as duas. Daí ele falou: Anderson, é mais fácil então a gente encontrar alguém técnico, porque você está comigo, conhece as ações, o dia a dia, as nossas estratégias e tal, então prefiro que você fique no governo, vamos pensar em alguém para a administração. E aí a gente tinha o Portela, né, que é hoje o secretário atual, estava lá na Fazenda, a gente chamou ele para ele assumir a Secretaria de Administração e eu fui para a Secretaria de Gestão de Governo.
Você, com o passar do tempo, se tornou uma figura muito relevante dentro da administração do prefeito Márcio, a ponto de, em certos momentos, ou em muitos momentos, fazer o papel de conselheiro. É isso que eu vejo ou tenho a impressão?
Conselheiro, não sei se é essa palavra, né? Mas o prefeito Márcio, ele tem uma característica, né? A gente tem uma amizade e a gente confia no outro de muito tempo. Ele tem a característica de que se ele confia em alguém, as coisas começam a fluir bem, né? Ele não tem, a gente, logicamente, todo gestor é assim, não tem confiança em todo mundo, né? Então, logicamente, dentro dos seus parâmetros ali, os secretários são todos elementos de confiança, mas acaba que aquele, né? Como às vezes você tem 4, 5 filhos, às vezes você tem uma afinidade com um, o outro vai morar fora, então acaba por uma afinidade você ter uma série de relacionamentos que eles vão evoluindo. E para tomada de decisão, sim, né? De maneira geral, a gente participou dessa tomada de decisão. Só que às vezes tem um pouquinho de cuidado, porque às vezes como serve como benefício, a gente às vezes serve como crítica, né? Então a gente teve sempre muito cuidado nessa situação, a gente foi sempre hermético nisso, porque realmente acaba, às vezes, a equipe não entendendo muito bem. Então a gente sempre tratou muito na mesa pequena, um pouquinho, com algumas pessoas, para tomar decisão, mas depois a gente disseminava, né? Uma ideia que a gente tinha com os nossos pares, com aquilo que a gente achava que era fator determinado de decisão, e nesse sentido até posso dizer que sim, né? A gente conseguiu construir isso, mas sempre sem muita vaidade, focando realmente naquilo que precisava em prol e em benefício da população do município de Marechal Cândido Rondon, porque dentro do momento que eu aceitei o convite de participar da gestão pública, a minha intenção foi contribuir para que realmente a gente não se decepcionasse, porque quando você fala em público, vem uma coisa na tua cabeça realmente de medo, receio, será que vai dar certo, né? Então, assim, eu saio muito feliz hoje por tudo aquilo que eu ouvi lá atrás, né? Porque a gente pede resposta para Deus, pô, será que eu vou entrar nessa mesmo, né? E eu sei que eu lembro até hoje que uma das coisas que eu pedi é que realmente o nome da gente e o nome do gestor não fosse envergonhado por esta decisão, né? Então, sim, a gente entende que a gente contribuiu, sem vaidades, mas contribuiu para o processo mas com toda a liderança do prefeito Márcio. Né?
Mas eu acho que até a proximidade da função que você exerceu na época...
Aproximou
do Márcio, né?
Sim.
Gabinete de gestão, secretário de gestão e administração, é uma secretaria muito próxima do prefeito. Eu acho que esse fato te aproximou muito do prefeito Márcio e justamente os assuntos de gestão e administração é uma ligação constante entre o secretário e o prefeito. E isso que deve ter dado essa relevância junto ao, se eu posso chamar assim, de relevância Sim. junto ao prefeito Márcio, mas essa confiança, vamos dizer.
É, o que eu vejo assim, que no lado da gestão a gente se aproximou bastante nesse sentido e ele me apegou a isso pelas experiências que eu tive, então eu colaborei nesse sentido. Na parte política já eu me abracei nele para entender muitas decisões que ele tomava que eu não entendia, porque o gestor ele tem que tomar decisão, independente se agrada A ou B, mas na política existe uma série de outras circunstâncias que você tem que entender. Então, como eu tenho, de repente, alguma característica de visualizações positivas de um lado, positivas de outro, e com certeza também as negativas, com o passar do tempo eu consegui assimilar isso melhor e consegui colaborar mais. Porque quando chega num momento, o gestor, isso aqui acabou, não tem conversa. E na política não existe essa de não tem conversa. Tudo existe uma nova situação, existe às vezes um viés que você não está enxergando. E com o prefeito Márcio eu aprendi bastante. De repente, por isso, que na época da decisão lá, fico na administração ou no governo, de repente ele optou também de que eu ficasse no governo. Porque se eu não tivesse tido crescimento nenhum, entendimento dessa parte política, com certeza eu tinha ficado na Secretaria de Administração, né? Que é mais papel, mais condução da equipe, mais burocrático, vamos dizer assim, né? Então hoje me considero e aprendi bastante com isso. Porque na política hoje você entende essa polaridade em nível de Brasil e nível de mundo, as pessoas estão muito céticas numa situação, numa opinião, é aquilo e acabou, e não existe isso. Isso é um pouco de falta de amadurecimento que a pessoa tem, porque com o passar do tempo, e as pessoas costumam jogar isso na política, mas a política é ruim, ela é isso, ela é aquilo... E não é a política. A política ela é boa, o sentido dela é bom. Por quê? Porque Deus fez as coisas e ele sempre priorizou os menos favorecidos. A política cuida dos menos
Deus
favorecidos.
Deus também foi político.
Ele também foi político.
Exatamente. Ele mesmo.
Exatamente. Então, assim, só que às vezes a gente entende o nosso lado. Então, quando eu vou aconselhar alguém hoje na parte de gestão, falo, se você quer alguma coisa, fazer boa gestão, na hora de tomada de decisão, você tem que ter um membro técnico. Não pode ser tudo político, porque daí o político quer agradar. E nem sempre você agradando todo mundo vai ser eficaz. Você pode, às vezes, ser eficiente, mas não vai ser eficaz. Então, a gente conseguiu unir bastante essas forças, vamos dizer assim. Conseguimos formar um time muito bom, ao qual eu tenho uma felicidade grande. Sempre expressei isso nas nossas reuniões, porque a gente conseguiu... E eu sempre gosto de enaltecer, sem vaidades, porque é muito fácil a pessoa ter um cargo, ter uma caneta na mão, dele já acha que ele é rei, que ele é o...
Põe salto alto.
Salto alto e começa a deixar as coisas para trás. Eu sou conhecido um pouquinho por ser meio assim, meio fechadão e tal, porque é um estilo meu demais de gestão. Sou mais focado, como é que eu vou fazer para solucionar? E o político, ele já é mais aberto, ele vem, te abraça, dá mais atenção, as pessoas tendem a ter um carinho maior por ele. Então, eu tive que me policiar, me equilibrar e tentar ser um pouquinho fora do meu estilo de que eu era de administrador. E isso eu agradeço bastante, porque isso fez eu me tornar uma pessoa melhor, mais madura e enxergar a coisa um pouco mais ampla, sabe?
Anderson, pela projeção que você ganhou dentro da administração do Márcio, nesses últimos 8 anos, teu nome foi bastante comentado até de... a disputar o cargo de vice-prefeito. Se isso teria acontecido, você teria aceito?
Acredito assim, inclusive em algumas situações antes, naquela roda pequena, por características assim de gestão, sentar na cadeira depois, que seria o prefeito eleito ou vice-prefeito eleito, sem problema nenhum. Mas eu sei das minhas situações que eu não sou um político. Né? Eu aprendi sim como é que funciona a política, mas para você chegar, sentar na cadeira e governar, você precisa ganhar uma eleição. E eu não tenho essa característica de aglutinar as pessoas ao meu redor, eu de ser o centro, conversar, articular, tudo bem. Dentro de uma sala, dentro com as pessoas e tal, convencer elas por ter algumas características. Mas eu não tenho o lado político da situação. Se num futuro, de repente, lá na frente, na composição, como o senhor falou, né, ser um vice-prefeito é uma coisa mais tranquila. É, mas assim, teria que ser alguém muito político que de repente via em mim alguém como um braço muito grande para poder contribuir na gestão, né? Mas assim seria uma questão mais de ego, e eu não tenho essa
não
pretensão.
Não é egocentrista.
Não sou egocentrista a esse ponto, sabe? Eu fico muito feliz de poder ter contribuído, e se fosse para escrever de novo e tivesse que acontecer de novo do jeito que aconteceu, eu tenho certeza que foi bom para o município, foi bom para o prefeito Márcio, mas foi bom para o Anderson também. Então eu fui, logicamente, tive o meu espaço, mas eu também contribuí. Então eu saio assim com um equilíbrio bom e entendo que foi bacana. Se para frente vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a gente não sabe ainda. A gente tem alguns planos, algumas metas, alguns objetivos, mas saio feliz do que a gente conseguiu realizar até então.
Anderson, em 2017, você anunciou antes, que você começou na coordenação das festas do município através do PROEM.
Sim.
Em 17 de outubro de 2018, nós tivemos um episódio na festa do município que gerou até matéria internacional, inclusive na rádio Deutsche Welle, emissora internacional da Alemanha, sobre uma questão que envolveu a banda alemã Vox Club. Né? Que alguém fez esse grupo ler uma frase com o centro de eventos cheio e tá. Né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Que gerou uma polêmica danada, versões as mais diversas possíveis. Queria que você colocasse nessa nossa entrevista aqui hoje o que de fato aconteceu, para até dirimir dúvidas, apagar versões que existem aí em relação a esse episódio que muita gente ainda está um tanto esquecido, mas para muitos ainda, de vez em quando, alguém toca no assunto.
Exato.
Ainda. E aí sempre aparece a figura do Anderson Loffschmerer.
Eu era o presidente na época. Não foi na festa do município, foi na Oktoberfest.
Isso, na Oktoberfest.
Uhum. Mas é assim, bem tranquilo. Na época eu sonhava em trazer uma banda alemã e eu tinha, não sei em que ano, não sei se em 2017, daí eu acabei indo na Oktober de Blumenau. Agora no tempo realmente não tenho esse conhecimento, mas eu já provavelmente deve ter visto o glamour que eles traziam, o tipo de banda muito animada. Então eu fiz uma ginástica muito grande para trazer esse povo para Marechal Cândido Rondon, através de uma associação de músicos lá de Blumenau, que contrata as bandas para participar da Oktober. Só que como trazer o Vox Club para o Brasil, cara, eu fui atrás, consegui o nome do empresário, e eles vinham para participar da Oktober de Blumenau só com a despesa de viagem. A Proeb de lá pagava a viagem para eles, e eles, logicamente, tinham, de repente, parceria com o hotel, despesas pagas e tal, e vinha, se apresentava 4 noites para Blumenau e ia embora. Daí, para o ano de 2018, eu consegui, então, um furo na agenda deles para eles virem para Marechal Cândido Rondon, onde eu consegui uma passagem, né? Nós pagamos para até Foz do Iguaçu, consegui uma parceria lá com o Recanto Cataratas, eles ficaram hospedados, fizeram o passeio, e era numa terça-feira, vieram para Marechal Cândido Rondon participar da nossa Oktoberfest. E aí aconteceu o fato que, como eles vieram de Foz do Iguaçu para Marechal, eles vieram de van, teve um motorista que recebeu esse cartaz. Provavelmente ele era alguém ligado a essa situação política e, logicamente, tinha mais pessoas ali. Eu estava fora do palco, não tinha envolvimento, a gente contrata no meio de toda a muvuca, chegou lá, acabou a apresentação deles, e aí alguém entregou esse cartaz ali para eles, foram lá e eles depois falaram que não sabia realmente o que estava acontecendo.
De boa fé.
E aí você vê os dizeres do cartaz, o que que tem isso, né? Mas daí na época, como era o slogan do candidato, uma situação política, e eles são uma banda provavelmente de esquerda lá e aqui era a direita, surgiu toda essa conotação política, né? Que depois a gente foi buscar apoio eleitoral de uma pessoa que tinha conhecimento, falou, não, isso aqui é algo aleatório, tal, não tem que se preocupar e tal. Não, mas aconteceu que eles fizeram lá uma situação, Aí é o seguinte, seu Arthur, daí eu como gestor público na época aprendi, aprendi não, o que eu aprendi eu coloquei em prática. Aprendi com o seu Ederson Mufato, que é hoje que eu citei, uma das empresas que eu trabalhei. Uma vez eles estavam numa época de dificuldade, né? E nas redes de supermercado se falava muito de uma situação lá e o burburinho comeu solto nas lojas. E ele não falava nada, quieto, 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 até uns... sei quanto tempo depois reuniu toda a diretoria, né, os gerentes e tal, como era comum, e aí ele falou, gente, o seguinte, ó, quando tem uma situação quanto essa, ele usou aquele termo lá que eu não vou citar aqui, mas quanto mais você mexe, pior fica. Então, o que que nós fizemos? Nós não focamos naquele problema, nós focamos na solução do problema. Então, ali eu pensei, cara, não adianta a gente querer responder, querer fazer isso, querer aquilo, porque já passou. Eleitoralmente, a gente viu que era uma situação... totalmente, mas como envolveu aquecidamente a questão política, né? Deu todo esse embaraço aí. E aí, outro dia, eu fiquei sabendo numa situação bem legal que aconteceu. Hoje, essa associação de músicos, porque eu tive que fazer uma, através da associação de músicos, um documento de que eles seriam o direito de que essa banda apresentasse no Brasil. Então, hoje, essa Vox Clube vem para o Brasil fazer o Oktoberfest de Blumenau e essa associação de música então, vende para a Proeb e eles ganham um cachê. Porque na época a gente teve que conseguir um cachê para pagar para eles. Na época era dolarizado, ainda depois no final ainda deu uma diferença de câmbio lá, foi bem complicado. Mas foi uma experiência que a gente teve, e logicamente meu nome vem à questão, porque a gente estava na frente na condução de todas as coisas, né? Nesse inteirinho ali, mas que passou também, mas que serviu de aprendizado.
Essa versão que muita gente está até comentando... de que aquele episódio está impedindo ou fez as bandas de lá decidirem não virem mais a Marechal Rondon para o Oktoberfest?
Não, isso não é real. Porque eu continuo tendo relacionamento com essa associação de músicos, né, que é o seu Luiz, que ele é a Associação de Músicos de Blumenau. E todas as bandas que vêm hoje para Marechal Cândido Rondon, é conversado com eles, né? É feita uma mescla em outras situações que eu ainda estava à frente indicando. A gente quis trazer novas bandas, mas nenhuma teve repercussão a ponto de que quem que no meio da semana vai lá no Oktober, sendo que nós só temos 2 dias de pavilhão no centro de eventos, nós vamos trazer qual banda? Na época essa Vox Clube tinha estourado no Brasil, era aquele Rock Me, aquelas músicas deles.
Era top.
Servia, era top. Hoje nós não temos alguém assim, que traria muito público no meio da semana para você trazer. E depois que eles conheceram e entenderam essa situação do cachê, hoje custa muito caro, muito caro. Não sei quanto que eles cobram hoje, porque eles têm uma parceria com o Blumenau de muito tempo. Mas na época era um valor assim simbólico que nós conseguíamos pagar tranquilamente uma banda aqui que nós contrataríamos aqui próximo, né? Então, assim, tem essa dificuldade do valor, porque daí você teria que pagar toda a aérea, todo o custo, o cachê, trazer para cá e ela tem que ser de renome para trazer gente lá para dentro, né? Então, não tem nada a ver com a questão do episódio da Vox Clube.
Anderson, voltando à administração de Marechal Cândido Rondon. Então, você passou como chefe de gabinete da Secretaria de Administração, foi para a Secretaria de Administração, foi para a Secretaria de Gestão, presidente do PROEM, ou coordenador do PROEM, da CCOs das Festas do Marechal Cândido Rondon. Ano passado, me parece que foi que aconteceu isso, de repente, corre a notícia... o Anderson Loffsmel será o novo diretor executivo do SAI. Em que circunstâncias você foi para este cargo? A escolha, como é que o Márcio procedeu para a escolha?
Aconteceu assim, um tempo antes da nova gestão, depois da pandemia, no segundo mandato do prefeito Márcio, o Vitor já tinha sinalizado algumas coisas que ele tinha alguns projetos pessoais que ele queria tocar. Aí aconteceu de terminar a eleição e ele falou, bicho, eu acho que de acordo com a eleição as questões não vai estar muito boa econômica e tal, eu ainda vou ficar mais um tempo no SAI. Aconteceu que se um pouco tempo de passou não sei quanto, 1 ano, 2 anos, assim por diante, e aí chegou uma época que ele veio pedir para o prefeito, prefeito, aquilo que eu tinha conversado contigo lá atrás, eu quero ficar até ali meados de agosto, depois da festa do município, e aí você teria que pensar num nome para me suceder. E aí, logicamente, como a gente tratou lá no começo, as decisões a gente sempre, o Márcio compartilhava comigo, ele falou também essa, né? E aí a gente nunca chegou a pensar num outro nome, porque daí eu pensei, pô, eu fui presidente da Proem, fui secretário de administração, fui secretário de gestão de governo. Como eu gosto muito de gestão, é uma autarquia que você tem lá a autonomia de tomada de decisão, assim por diante. Prefeito, se você não se incomodar de achar uma outra pessoa para o meu lugar, eu me coloco à disposição de ser o gestor lá no SAAI, de ter esse desafio. Falei, é um novo desafio para mim, eu sou movido a desafio, eu gosto de desafio, e se o senhor bem entender, assim seja. Ele não falou nem que sim, nem que não. Aí ele tinha marcado uma conversa com o seu Vitor novamente. Quando o seu Vitor saiu dessa conversa, ele só falou para mim, aquece. Falou assim, no sentido, aquece que você vai entrar, né? E aí a gente tratou ali de uma transição ali da prefeitura. E assim, logicamente, como você falou que a gente teve projetos lá atrás, teve capacidade para fazer, ele também visualizou que eu teria capacidade, de repente, para poder fazer uma que deve ser as nossas próximas conversas, de desencadear algumas ações na autarquia, no nosso abastecimento de água e esgoto aqui de Marechal, né?
Você chegou ao SAAI e que estrutura você encontrou lá, vamos dizer, sob o ponto de vista administrativo, operacional, logística e estrutural? Como é que aquele momento que você assumiu, em que foi ter transmitido o cargo, como é que você encontrou o SAAI?
Eu tinha nesse tempo, daí eu fiz uma pequena transição com o seu Vitor, já sempre como a gente estava participando de tudo, todas as vezes que o seu Vitor ia lá conversar com o prefeito, a gente sempre estava a par nas reuniões do secretário, então a gente já tinha um pequeno conhecimento de como que a coisa funcionava, mas próximo de chegar da minha entrada, 1º de setembro de 2023, a gente encontrou uma estrutura administrativa formada, né, com pessoas com muita capacidade, com muito tempo de serviço, mas logo eu elenquei 4 a 5 tópicos que teriam que ter sido trabalhados, né? E eu coloquei isso num papel para mim, inclusive devo ter dado uma entrevista na abertura, eu acho que foi bem na época da sede da
operacional?
Da sede operacional lá, foi uma entrevista que eu dei, eu já citei algumas coisas que antes de ter assumido eu já tinha em mente, e eu vim com esse propósito, né? E logicamente você encontra uma série de outras situações, né? É uma equipe que está há muito tempo fazendo alguma coisa, sobrecarregada, né? Pessoas que estão bastante tempo e serviço, demanda de muito serviço.
Prestar serviço. Tem falta de recursos humanos?
Não é que tem falta, seu Harto, mas é assim, daqui a pouco o senhor terminou, o senhor fez opções para a sua vida, se dedicou a uma série de coisas. Quando você falou assim, eu não vou mais ser assessor, o que eu vou fazer? Né, você tem que tomar uma decisão. Então tem pessoas ali de muito tempo que eles têm que tomar uma decisão, o que eles vão fazer? Aposentei, não aposentei, não quero mais e assim por diante. Então tem N situações de que como é que eu como gestor vou fazer quando essa pessoa não estiver mais aqui. Então a gente tem uma estrutura sim, que a gente está pensando, uma reestruturação também, nos modos que a gente fez no município. E a gente tem um concurso público, então, que já está colocado em prática, que devido à lei eleitoral eu não posso chamar esse ano. A partir de 1º de janeiro, nós temos 31 cargos, né, para que a gente possa
preencher
para a nova estrutura, que ela tem hoje atualmente 96 cargos. Né? Então você fala em 100 pessoas, o SAAI hoje tem 100 pessoas efetivos, né, e comissionados que trabalham, da 96, 100 e pouquinho, 103, que trabalham prestando serviço. Aí, logicamente, tem alguns convênios que são pequenos, de mirim, estagiário, assim por diante, que ajudam também, mas é uma estrutura grande, né, para uma autarquia. Mas quem olha de fora fala, é muita gente, mas quem está lá dentro, a gente vê que tem pessoas que são sobrecarregadas. Em algumas coisas pode ser mais enxuto, com certeza. Tudo que você for olhar, você vai ver que dá para enxugar. Mas acontece que você não pode apertar demais, porque daí existe uma série de problemas hoje que você entende, psicológicos, emocionais. Então eu tenho uma batida meio forte, né? Eu chego e na parte de gestão.
Você é cobrador? Não,
eu sou bem, eu sou controlador. Eu gosto das coisas muito bem definidas, muito bem comunicadas, muito bem claras. E eu gosto de retorno, feedback, eu gosto de controle, como é que está fazendo, quanto que gastou, licitou, não licitou, você fez, não fez, tem que me dar o retorno. E eu não deixo ninguém sem dar retorno. Outra coisa que eu aprendi com o seu Ederson Mufato. A pessoa pediu para mim alguma coisa, pode ser Pedro, pode ser Paulo, quem for, pode que dê. Às vezes eu não consigo na hora, mas eu não deixo ninguém sem retorno. Então eu gosto que as pessoas também me dão retorno. Então a gente tem um modelo disso, de plano, planejamento estratégico. A gente tem um trabalho também de visão de futuro, que eu tentei implementar no SAI, o SAI de agora, planejando ele realmente para o futuro, no sentido de ter uma harmonia maior. E aquele carro 2.0, né, seu Arthur? Você andar bem e fazer economia. Então a gente tem nisso uma solidez muito grande e a gente conseguiu, com o passar do tempo, e os gestores que me antecederam também fizeram assim, fizeram o dever de casa, e hoje a gente tem capacidade de fazer os investimentos necessários, porque a gente tem sim, continua sim, num momento bem crítico. Para a população ter uma ideia, este ano de 2024 ainda precisa ter mais 27% de chuva para que atinja o nível mínimo do pior ano da história, de 2020. Então foi 1.300 e poucos milímetros, nós estamos, estava até eu, antes de eu sair de férias, 780, deve ter aumentado um pouquinho, mas em percentual eu lembro que eu fiz a conta, choveu agora até o dia, exatamente hoje, falta o quê? 45 dias para acabar aí, vamos dizer assim, para arredondar, né? Acabar o ano, choveu 73% do mínimo do pior ano da história de precipitação. E aí nós temos uma série de problemas com os poços, né? Que nós temos 16 poços profundos, 5 captações, né? E uma captação de rio ativo, né? Dividido a distribuições em 3 regiões distintas. Então hoje, aproximadamente, sem números exatos, né? Nós produzimos através desses poços, a captação e mais esses mananciais aí, nós produzimos 15 milhões de litros de água a dia. Arredondando, para ficar a conta fácil, vamos tratar no sabadão, forte, 16 milhão. Então seria 4, 8, 12, 16 da que nós temos a caixa d'água aqui no Parque de Exposições, que todo mundo passa lá e olha, aquela lá é de 4 milhões de litros. Então é consumido de água em Marechal quando não 4 caixas d'água daquela.
Por dia.
Vamos falar, como ele é muito grandão, vamos falar a linguagem certa, reservatório, né? Por dia, então num sábado, por exemplo, que é o pico maior, são 16 milhões de litros. Tem dia que é 15, que tem dia que é 14,5, né? De acordo com... Então, a questão climática hoje mais é a percepção do calor para que as pessoas usem mais ou menos água do que realmente chover bastante para que a gente tenha uma melhora dos nossos poços, que hoje a gente tem bastante dificuldade. Por isso, de que a gente realmente está precisando fazer investimento na captação. E aí não é o Anderson, não é o Vitor, não é o Dieter, não é o prefeito Márcio, nem vai ser o prefeito novo, o prefeito Bax, que vai dizer qual que é o melhor local para essa captação. Foi um estudo que foi contratado lá em 2020 do COBRAP, que é uma empresa de reconhecimento nacional, que falou, não, o melhor ponto é esse aqui. Então, nesse ponto, a gente vai fazer a nova estação de tratamento, que é denominada 150 litros de água por segundo. Hoje nós temos uma pequena, que hoje é a Salvação da Pátria, ali onde que é o Técnicos Agrícola, ali, né? Naquela pontezinha ali que vai ali no Guarani, né? Ela tem ali, ela foi concebida, ela fala o nome Compacta, que ela é para servir para um tempo, depois eu posso mandar para outro lugar, vamos licitar ela, alguma indústria vai querer, assim por diante, é uma outra etapa, mas é 30 litros por segundo. Então eu pego essa e desconto a que eu já tenho, mais o que a captação que eu estou fazendo. Então eu, na conta que eu fiz, eu teria ainda 50% a mais de produção de água. Se tudo correr bem, se a gente conseguir com esses postos que a gente tem, ter o abastecimento que está acontecendo hoje com a captação, aí eu teria, vamos dizer assim, uma tranquilidade no abastecimento. Hoje, por que falta água, Arce? De repente você vai me perguntar,
eu vou,
né?
Lhe perguntar, com exatamente, certeza.
Exatamente, não tem como fugir disso. Então, nós temos, para encher esses reservatórios da meia-noite às 6, geralmente isso, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, para cima ou para baixo, de acordo com o clima, de acordo com o tempo, de acordo com que se teve uma manutenção de rede, assim por diante, naquele dia, a gente tem 6 horas de... A gente fala essa... Que agora me fugiu a palavra, né? Que a gente... não é que... Tem o desabastecimento. é que você necessita ter uma reservação, porque naquela região, por exemplo, 2, que é do Parque de Exposições, você não tem a água direta da rua, porque essa água está enchendo o reservatório, para que no outro dia aquela água do reservatório atenda toda a nossa a população. Então é um mecanismo que a gente encontrou como melhor para que a gente tenha a maior distribuição de água possível na cidade para o maior número de usuários possível. Então acontece, por exemplo, você tem uma moradora ali que nem o Carmelo, né, o secretário de fazenda, mora ali perto. Aí ele tem, por exemplo, uma esposa dele que quer lavar água, colocar água, lavar roupa de noite. E essa água dessa lavadora de roupa, às vezes acontece que ela está ligada na rua. E a outro sistema da casa está ligada na caixa d'água dele. Então ela não vai conseguir lavar a água da rua, porque naquele momento a água da rua não está passando. Está indo para o reservatório que é ali do ladinho. Agora, se ela tem a lavadora de roupa ligada na reservação dele, na caixa d'água dele, ele vai ter água para poder fazer o que ele precisa. Por isso que a gente sempre bate na tecla. Você tem caixa d'água? Não, que chega algumas casas ainda não tem. Então, se ocorrer uma interrupção de água, automaticamente ele fica sem água. Então, é o que a gente faz da meia-noite às 6, enchendo o nosso reservatório, para que no outro dia os usuários não fiquem sem água. Mas, entre aspas, aquilo que é consumido de água hoje, a gente consegue produzir. Acontece que, às vezes, a gente tem um grande vazamento, uma interrupção. Às vezes, por exemplo, agora, ontem estava fresquinho, frio, né? Bem gostoso. Agora vão ter um final de semana, um calor danado. Sábado de manhã, todo mundo quer lavar carro, quer lavar calçada e assim por diante. Cresce bastante o consumo, aí a gente tem uma pequena dificuldade, onde a gente faz uma pequena manobra, que é tirar um pouquinho a pressão, para que as pessoas percebam, opa, a água não está chegando, ok, tem que dar uma segurada. É a maneira de comunicação mais eficaz que existe para a população. Mas no meu projeto do Andres com o SAAI, com os nossos colaboradores, a gente quer fazer um grande trabalho, tem um programa que a gente tratou e está em desenvolvimento, projeto piloto esse ano, chama-se ProÁgua. Nós estamos falando com as crianças das escolas do nosso município, vamos implementar isso com as escolas particulares, queremos incrementar isso na parceria com o Itaipu, com a União Oeste, para ano que vem a gente fazer uma grande participação, porque as pessoas entendam que a água hoje é uma questão mundial, o abastecimento. Então, em Marechal Cândido Rondon ainda, seu Hard, nós somos privilegiados. E as pessoas podem ter certeza que tudo aquilo que é preciso ser feito para que ocorra esse abastecimento da melhor maneira possível, os colaboradores do SAAI fazem de dia, de noite, de madrugada e a todo momento. E é problema todo dia. Hoje um dia um tipo de problema, amanhã outro tipo de problema. Às vezes você faz de um jeito, não deu certo, você tem que fazer de outro. Mas são pessoas que têm muita experiência e que a gente dá todo o mecanismo possível, a estrutura possível para que ele execute e faça aquele serviço. Investimentos precisam ser feitos? Preciso. E nós estamos fazendo através de uma linha de crédito que a gente conseguiu pegar com a Caixa Econômica, Finisa, 20 milhões de reais. O prefeito teve essa sensibilidade, então nós estamos fazendo, além da implantação de 2 novos reservatórios de 1 milhão de litros no Boa Vista e nessa nova estação de tratamento, como eu já tinha te falado antes, essa nova estação de tratamento completa, com captação, com tratamento da água, com controle, CCO, telemetria, gerador de energia, vestiário, tudo que tu pensa vai ter lá o sistema tipo de um tipo de captação, um sistema de outro tipo, se precisar, para que a gente tenha esse investimento grande. E mais a adução, que a gente chama, que são redes tubos de 300 milímetros, que vão sair dessa estação de tratamento, que é ali na entrada da linha, agora fugiu o nome, acho que é Maracanã, que sai ali do Guarani, vai uns 2,8 km, é uma área que era do Schneider, foi adquirida naquele entroncamento ali, vai ser feita a nova estação. Aí esses tubos vão levar lá para a linha na Gaúcha, né, que a gente chama, que vai fazer também a chegada lá de um reservatório intermediário de 500 mil litros, então são 2,5 milhões a mais de reservação, e vai levar uma nova área de distribuição. Por quê? Porque a água hoje sai ali da nossa maior captação, que é ali no Arroio Fundo, e onde estão os nossos principais postos em captação de água, né?
E ele leva essa água para toda essa nossa região aqui que nós estamos, né? Mais a centro, lá no Barcelona é uma área específica. E toda a água lá na parte do Boa Vista, tão falado Boa Vista, que tem problema, é feito por gravidade, né? Então, com este investimento, a água vai chegar diretamente lá. Então, vai faltar só mais duas interligações, que é daí lá na... que é próximo lá, o observatório é próximo da nossa nova unidade técnica operacional, que é bem na esquina ali onde tem o Elemar Lambert, né, com a sua transportadora. Vai lá no fundão, vai ter um reservatório, a gente vai precisar fazer essa integração lá desse reservatório lá com a rede nossa central aqui na Rua Santa Catarina, que ali a gente tem dois poços, dois reservatórios, um de 400 mil litros e um de 200 mil litros. Nós conseguimos melhorar um pouco o abastecimento do Boa Vista, fizemos uma intervenção agora há pouco tempo, investimento de R$800 mil, onde a gente só tinha uma entrada de água que vinha dessa região aqui. E agora a gente conseguiu ter mais uma entrada, duas, então a gente consegue, com o maior tempo possível, ter a caixa d'água aqui do centro cheia, para que daí a elevada também tenha bastante água e daí consegue ter uma pressurização melhor da água lá para o Boa Vista. Então, fazendo aquela interligação depois, e isso eu estou falando de R$30 milhões de investimento, 20 milhões desse financiamento, mais 10 milhões do caixa, a gente tem depois, no final, fazer só daí onde que está essa nova estação de tratamento, que vai ser construída, até essa outra que está compacta, que ali deve dar uns 2 quilômetros e pouquinho. Então, mais deve dar uns 6 aquela lá, mais uns 8 quilômetros de interligação de rede, nós vamos ter a completa manobra que a gente precisa para poder fazer a distribuição aí sem ter problemas de abastecimento e a gente sem ter problemas, considerando que lá nesse estudo do COBRAP aponta que naquele rio ele tem 1.000 litros por segundo de vazão, né? E nós temos a outorga de 150 litros por segundo. Então, logicamente, se não der uma seca enorme, que dá, não vai ter 150 pelo menos lá, a gente realmente vai conseguir ter essa situação de abastecimento, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila. Não gosto de usar o termo assim, vamos acabar, vamos resolver por completo, porque a gente nunca sabe o que pode vir a acontecer. Mas a gente está fazendo o dever de casa para que esse abastecimento, sim, seja melhorado e, sim, resolva por completo o abastecimento de água em Marechal Cândido Rondon.
Anderson, só para afirmar a informação, o sábado é o dia de maior consumo de água em Marechal Rondon e o domingo de menos?
Não, o sábado ele ganha do domingo.
Não, digo, o domingo é o dia que menos consome água em Marechal Rondon?
Daí é pode variar, sabe? Porque daí a gente tem que considerar só os usuários. Por que a gente fala que daí é menos, né? Porque daí a indústria às vezes não trabalha, que a gente tem que abastecer também, né? Às vezes, é a palavra que não vinha, não lembrei antes, o racionamento, né? Às vezes a gente tem que fazer um racionamento com eles, porque a prioridade é abastecimento público. Então, não está ligado. Por exemplo, uma autopeça não está ligada, o comércio não está ligado. Então, de maneira geral, sim. Agora, se especificamente fosse fazer uma conta só para os usuários, daí não com certeza. Entendo que, às vezes, também no domingo é um calor muito grande, recebe visita e tal, né? Mas, de maneira geral, sim, porque daí uma série de outros... o comércio, a indústria de maneira geral não está funcionando, né?
Está desativo.
Tanto que só trabalhava 6 horas por dia a nossa estação de tratamento e agora eu implantei já há um bom tempo que nós estamos com 2 turnos de 12 por 36, não para direto. Então é uma nova manobra, porque daí acontecia, se desse algum problema eu não tinha uma margem. Então agora eu estou conseguindo fazer com que nos meus níveis do reservatório não fique muito baixo, para que se der alguma coisa eu não fique sem água. Então, nós passamos alguns momentos bem apertados aí, mas as ações que a gente tem feito têm dado resultado.
Anderson, hoje são quantos poços produtivos no SAI e quantos que são improdutivos? Foram lacrados porque não dá dando mais água.
Os improdutivos eu não tenho a informação, porque eu sei que alguns, né, por exemplo, posso te dizer agora recentemente, nós temos um convênio com o governo do estado, uma perfuração de 194 metros, um poço, e no Guarani, e outro de 172 na linha Havaí, e os dois deu mais um...
Tiquinho de água.
Dá pra dizer um tiquinho de água. Eu acho que um deu 7 metros cúbicos, hora, e o outro 8 ou 9, uma coisa assim. Ou 5. Eu sei que foi bem baixo, né? Então tem algumas questões que também teve lá atrás, que era razoável, mas hoje não dá para mais operar. Mas te dizer quantos, eu não sei, né? Mas de maneira geral, como eu te falei antes, né, são 16 poços profundos, 5 captações de mina e uma captação que é essa que nós temos ali no Guarani, né?
Eu te faço essa pergunta pelo seguinte, né? Falei esse dia com o agricultor, entramos no assunto dos poços artesianos, ele me disse, ó, eu tenho um empreendimento avícola, criação de aves de corte, e já perfurei 5 poços artesianos e só um me fornece água. Tenho 4 poços secos. Isso. Aí ele me diz o seguinte, isso não é só comigo, isso é dezenas aí de parceiros da agricultura e de outras situações, sinocultura, que tem esse problema. Repentinamente, o poço que vinha dando uma vazão muito boa de água não está mais atendendo a demanda e, inclusive, alguns secaram completamente. Isso quer dizer que no SAI também aconteceu isso?
Com certeza. É muito importante ouvir isso aí para a população entender que isso é um problema não só de Marechal Cândido, não só do SAI. É um problema para as indústrias. Você pode perguntar para a Soro quanto que eles investiram para a captação de água pegar lá do Quatro Pontos. Eles têm uma outorga pequena e eles falaram assim, nós não vamos pegar mais água do SAI. Falei, ufa, vai sobrar um pouquinho mais de água. Está pegando o mesmo tanto porque não dá que chega. Então, assim, hoje eu vou plantar uma indústria, vocês querem saber, tem água ou não tem água? E o cara vai fazer um investimento em aviário, primeira coisa que ele vai precisar ver, ele precisa de água. Qualquer coisa que o cara vai ter hoje precisa de água. Então, tem acontecido de maneira geral. Acontece, às vezes, o cara conseguir pelo menos um mínimo lá, ele já fica louco de faceira. Mas se eu te apresentar um gráfico, todos os nossos poços têm diminuído o nível de vazão. Então, é um problema que a gente tem sim em Marechal Cândido, mas no governo do estado nós temos o decreto, né, de emergencial. A gente vê em nível mundial, já se fala isso há muito mais tempo, né? É um problema que a gente tem mundial. O abastecimento é um problema, né? Esse é o nosso grande desafio, né? É um desafio. Não posso focar nisso. Opa, lavo minhas mãos. Não. Eu só quero que a população entenda, então, e tome um pouco de cuidado quando às vezes eles fazem uma colocação para a gente e daí falam um monte de coisa e vão falar a verdade, o português, um monte de bobagem, porque é sem conhecimento de causa e a gente não está lá para fazer bonito, né? A gente está lá porque realmente é uma coisa que a gente tem que fazer funcionar. E como eu falei, nós temos funcionário de 40, 43, 42, 44, 30, 35 anos de praia. Os caras sabem com o que eles estão fazendo e com quem eles estão lidando. Então, a gente tem, sim, como eu falei, desses investimentos, feito o dever de casa. Atrasou um pouquinho os processos, que no meu intuito do Anderson era para já ter sido feito. Aconteceram alguns imprevistos, que o humano ele é passivo de erro, né? Tivemos também um problema na plataforma no dia da licitação em nível Brasil, do equipamento, deu problema. Isso aconteceu um atraso, mas a gente sempre mais ou menos imaginava que a gente teria essa construção no inverno do ano que vem. Então, o grande desafio é agora fazer as licitações, para que, inclusive, a gente pediu projetos, né, para a empresa vencedora, para que a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade no abastecimento.
Anderson, dá para imaginar, alguns especialistas falam que o manancial de água do aquífero Guarani pode chegar a secar. Dá para imaginar um
cenário desses?
Um cenário desses?
Daí eu acho.
Onde que vamos buscar água?
Eu até falei o seguinte, isso já foi, acho que, conversa de muitas pessoas aí, né, principalmente em épocas políticas, né? Muito se fala aqui de como nós estamos próximo do lago, né? Próximo, entre aspas, né? Mas aí é aquele negócio, aí eu tenho um pouco de receio que hoje o governo do estado, vejo assim um movimento nessa área, vejo em nível de Brasil, vejo problemas em administração de tudo isso, tem acontecido algumas terceirizações, eu receio um pouco de falar isso, porque quando a gente chegar nesse patamar de investimento, a gente não tem capacidade. Então, por exemplo, eu agora pegamos 20 milhões, quem vai pagar a conta é o SAI. Na verdade, o cara pegou, chegou lá e endividou. Mas eu tenho todos os números que comprovam que eu consigo pagar isso. Não estou nem falando que vai aumentar meu faturamento, porque se eu estou vendendo mais água, eu faturo mais, eu tenho uma solidez melhor. Mas quando eu vou falar de trazer água, por exemplo, do nosso lago, aí são quantos quilômetros, quanto que é o investimento, né? Que sistema vai ser? Tem Itaipu, tem uma série de coisas que eu não te confesso que nunca entrei para este conhecimento, mas se em um momento oportuno a comunidade entender que tem que entrar nesse prisma, aí são questões muito mais técnicas que precisam ser vistas, né? Com pessoas com capacidade de estudo. Já andei perguntando sobre isso, mas é aquele negócio, ninguém não consegue dizer com exatidão, né? Porque é uma ciência bem...
Porque lá embaixo ninguém conhece,
ninguém,
né?
Ninguém conhece, uma ciência complicada de trabalhar, né? A gente está sempre antenado a alguma coisa e outra, uma informação ou outra, mas a gente está indo aquilo que está mais próximo da gente e a gente vai se agarrar nisso com todas as forças para poder, por um bom tempo, de repente, poder, com estes investimentos, solucionar o problema. Ah, vai ser duradouro? De repente... O Anderson, para o Anderson não, mas para o meu filho talvez já vai ter um novo sistema e tem que ser visto, porque, né, como eu falei, isso é nível mundial, né? Então novas soluções vão ter que surgir para poder, de repente, nós não passarmos por um desabastecimento muito grande.
Anderson, a dúvida que muitos se tem em relação à capacidade hídrica em Marechal Rondon não está implicando no nosso desenvolvimento industrial, que faz que novas indústrias não venham a Marechal Rondon?
Seu Harto, eu posso te assegurar que não. Porque nós hoje, em nível de pelo que a gente conversa, nós participamos do SAI de um consórcio intermunicipal, que chama-se CISPAR. São 58 municípios. E a gente sempre está lá sendo case para isso, para aquilo. Nós não falamos de abastecimento rural, nós somos case em nível nacional de abastecimento rural. Então, assim, de maneira geral, nós não temos problema, seu Harto. É que é o seguinte, quando você vive, por exemplo, num clima extremamente agradável, de 20 graus, você ligou o ar lá, está satisfeito, pô, daí você vai para um calor lá no Rio de Janeiro de 40 graus, você não vai estranhar? Você estranha na hora. Fala, pô, isso aqui não é vida para mim, não quero esse clima. Porque aquilo lá para ele é uma prioridade, aquilo para ele satisfez as suas necessidades. Como nós vivemos aqui um ambiente Marechal Cândido Rondon, que ele é propício e ele é rentável quase em todas as esferas, a gente acaba sendo exigente demais para todas as coisas, né? Mas a gente percebe que as empresas têm procurado muito isso, muito mais que antes, mas que estão indo atrás. Por exemplo, eu vejo o gestor da Soor tem ido em audiências lá com o governador do estado para tratar sobre isso. Tem procurado o prefeito, tem procurado as situações em termos de outorga e todo mundo tem feito a sua parte, né? Então é muito assim, eu quero que melhore, mas o que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada. A única coisa que você pode fazer às vezes é ajudar a economizar, de vez lá molhar o jardim no sábado de manhã, ou lavar a calçada, ou lavar o carro, assim por diante, sabe? É muito meio tópico de uma maneira geral, como são todas as coisas, às vezes, para as pessoas que não têm o conhecimento necessário ou às vezes não têm o discernimento necessário. Mas eu, se eu fosse um empresário hoje com grande potencial de investimento, tranquilamente faria um investimento em Marechal Cândido Rondon.
Vamos fazer a seguinte colocação. Me parece que hoje, até onde que nós estamos chegando hoje, e essa situação que nós vivemos, que sempre tem essa... Fica esse no ar, essa questão da incapacidade hídrica de Marechal Rondon. Isso é resultado de iniciativas paliativas que nos deixaram nessa situação hoje, Anderson?
Eu acredito que sim, seu Hart, porque assim, ela sempre, se você observar, ela cresce bastante em situações políticas, né? Logicamente que eu não quero desmerecer nenhuma pessoa que está lá, chega em casa para tomar um banho, que eu acho que acontece bem pouco, tá? Tomar um banho e não tem água, é muito ruim isto, né? Não quero desmerecer ninguém que passa por um problema
e naquela hora
ele xinga todo mundo, entendeu? Então é a dificuldade que as pessoas têm que ter que trabalha com o serviço. Pô, e o que você precisa? Água e energia. E nós, inclusive, não falamos aqui, mas nós dependemos muito da Copel. Onde nós fizemos uma ação um tempo atrás, dava um ventinho, também uma rede antiga, caiu energia, as pessoas vêm dizer, pô, mas põe um gerador no posto, mas então vou colocar 20 e poucos gerador, até eu ligar esse gerador, até resolver fazer ele funcionar, a Copel já foi lá e restabeleceu a energia, mas enquanto isso eu estou sem o abastecimento de água, sabe? Mas é que nós nunca vivemos num ambiente de dificuldade.
E isso acaba acarretando, isso é a concepção do Anderson, tá, senhor? Sei que o senhor também é meio gosta muito de filosofar em algumas coisas, isso é a minha concepção. Isso cria gente mal acostumado. Pega a minha criação, que já foi uma criação mais tranquila, que sou o mais novo de 8 filhos, mas pega a minha irmã mais velha, né, a professora Cleide, né, não sei agora quantos anos ela tem mais que eu, mas era outro tipo de educação lá atrás, ela com pouquinhos anos, 13, 14 anos, já lecionava, já ia atrás para ser professora, ia atrás, tinha que pegar lá o busão, vim lá, o 26, chamado de Mercedes, para marchar com o dom, a dificuldade era grande. Então eles ficaram resilientes a uma série de coisas. E o meu filho, por exemplo, não é mais. Por quê? Porque o ambiente que ele vive é um ambiente muito mais favorável. Isso acaba deixando a gente numa situação desprivilegiada muitas das vezes. Não quero generalizar em nada, mas quero dizer o seguinte, a pessoa quando reclama é uma questão pontual, seu Hart. E às vezes as pessoas generalizam demais, às vezes provocadas, mas em poucas vezes realmente com bastante critério acontece. Não posso dizer que não, mas ela é equilibrada, é muito bem pensada dentro de um formato que é para acontecer no menor número possível de pessoas. Aconteceu uma interrupção da rede, isso não tem como prever. Eu tenho que ir lá e consertar, porque é uma rede antiga, o site tem 58 anos. Preciso lá consertar, enquanto consertou, realmente vai ficar sem água. Mas são, com toda a certeza, questões pontuais.
A implantação de novos loteamentos atrapalha, complica para o SAI?
Seu Hart, o que eu tenho escutado, que a gente participa, por exemplo, eu estou só um ano e pouquinho no SAI, né?
Sei.
Então, assim, não conheço todo o universo, mas o que eu tenho escutado nas audiências que a gente faz, treinamento, feiras, assim por diante, de maneira geral, tem algumas autarquias adotando alguns critérios bem mais drásticos do que nós aqui.
Severos.
Então, eu até penso que, e sugiro, para que as pessoas entendam um pouco mais da autarquia, de repente fazendo uma audiência pública para tratar sobre novos mananciais, o novo abastecimento, qual o melhor formato, e a gente inclua também o crescimento, né? E o loteador é o empresário que quer ganhar dinheiro, seu Arthur. O município quer desenvolvimento.
É um direito que ele tem.
Porque gerou emprego, gerou isso, gerou aquilo e tal. Vai gerar receita, as coisas acontecem, a cidade vai crescendo e assim por diante. Mas tudo tem que ser medido, né? Eu até acho que é um ponto que se eu, por exemplo, pudesse sugerir que os novos governantes, né, o Bax e o Sauer, sugiram, não, né, coloque em pauta isso e fazer, de repente, ano que vem, uma audiência aí juntamente com o conselho do plano diretor e tratar dessa pauta. Que eu tenho visto em alguns municípios evolução nesse sentido, que o proprietário do loteamento tem que fazer algum investimento lá que fique por conta do sistema público.
Perfeito, Anderson. Digo que foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Importante essa tua apresentação hoje de quanto da situação, da problemática, tudo que envolve o SAI, que você deu um apanhado, que a gente poderia conversar aqui por várias horas, mas eu te agradeço a informação aí que você transmitiu através da entrevista de hoje.
Seu Hart, para mim foi uma alegria muito grande, né? Então a gente está acabando aí a gestão do prefeito Márcio Vicila, 8 anos, né? Que nem eu falei de toda essa minha trajetória, adquiri muito conhecimento na gestão pública, como te falei, não sonhava nunca passar por isso, tinha trabalhado na gestão privada. Para mim foi uma alegria grande, como te falei, eu tenho um estilo particular de tratar as coisas, às vezes ele é focado na apresentação de solução de problemas, né?
De resultados,
e eu sou focado nisso. Mas eu com certeza também, nesse caminhar aí, consegui também passar um pouquinho desse conhecimento aos novos gestores que para frente vão continuar levando o município à frente, né? Então a gente está encerrando um ciclo. Para frente a gente não sabe como que vai ser, eu também tenho alguns projetos, alguns planos, né? Mas a gente tem aí agora, o SAI tem na segunda-feira, dia 18, se eu não me engano, a audiência que vai ter da transição, né? E ali a gente vai estar tratando de algumas ações com a nova gestão e a gente pede sempre aos usuários, então, que são nosso maior patrimônio, que tenha sensibilidade, né? E a gente quer crescer também nesse atendimento que o SAI oferece para a nossa população, mas saio feliz também de ter cumprido mais essa etapa aí à frente da autarquia, que muito me alegrou.
Ouvinte da Difusora, agradeço o carinho da sua sintonia, da sua audiência, da sua companhia. Desejo para você um excelente final de semana e eu volto na outra semana com mais um entrevistado ou uma entrevistada. Até lá!